Obrigada, senhor presidente, senador Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu hoje quero daqui falar a respeito do Dia Internacional da Mulher, comemorado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, no último sábado, dia 8 de março. Entretanto, no mundo inteiro também, senador Paim, as mulheres fazem do mês de março um mês de intensas, muitas atividades, muitos debates e, portanto, reflexão acerca da situação e da condição com que a mulher ainda vive na sociedade, seja no Brasil ou em qualquer outra nação do mundo, senhor presidente. E hoje, antes de iniciar o meu pronunciamento, quero aqui relatar o fato de que a bancada feminina teve uma importante reunião com o ministro da Saúde. Tivemos um café muito cedo ainda de manhã, um café da manhã, e debatemos ações importantes que o governo vem desenvolvendo, sobretudo o lançamento da campanha Agora Nacional, senador Mozarido, Vossa Excelência, que é um profissional da área de saúde, um médico, a campanha de vacinação das meninas contra o HPV. E o ministro nos dizia que durante o lançamento oficial no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, salvo engano, o lançamento da campanha feito pela presidenta Dilma, ele destacou, senadora Lídice, o papel que teve a bancada feminina do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, no estabelecimento dessa política. Eu digo com muita alegria que fui a primeira parlamentar deste Congresso, era deputada federal, ainda a apresentar um projeto de lei que previa o estabelecimento obrigatório no sistema público de saúde da vacina que protegessem as mulheres brasileiras contra o papiloma vírus humano, que é o causador do câncer de colo de útero, e não só, mas principalmente, e que infelizmente tantas vidas são ceifadas por conta de mulheres adquirirem essa doença. Sem dúvida nenhuma, um passo e um avanço importante. Debatemos também a portaria do Ministério da Saúde, que trata sobre os atos de prevenção do câncer de mama e outros assuntos mais. Mas, em referência a isso, senhor presidente, senador Paim, eu quero passar à mesa um pronunciamento para que seja considerado como um todo, onde eu ressalto essas ações importantes do Ministério da Saúde em relação à atenção integral à saúde da mulher. E daqui, agradecer as referências do ministro da Saúde, que, segundo ele, destacou, repito, com muita ênfase, durante o lançamento oficial da campanha no Rio de Janeiro, do quão importante foi o papel das senadoras e das deputadas federais. Mas, senhor presidente, há 104 anos, na segunda Conferência Internacional das Mulheres, realizada na Dinamarca, a ativista Clara Zetkin propôs que o dia 8 de março fosse declarado Dia Internacional da Mulher. A data teria sido escolhida em homenagem a mulheres mortas americanas em 1857, em Nova York, em um incêndio numa indústria têxtil em decorrência das péssimas condições de trabalho. Ou seja, operárias que lutavam por melhores condições de trabalho foram mortas, queimadas, porque o patrão, o próprio proprietário da fábrica, mandou atear fogo no local com todas elas presentes. Mas como tudo sempre tem de ser conquistado a duras penas nas lutas das mulheres por tratamento digno e cidadão, somente 65 anos depois, em 1975, foi que a Organização das Nações Unidas escolheu a data em seu calendário oficial, ou seja, estabeleceu o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Essas lutas vêm do tempo da Revolução Industrial, quando as jornadas de trabalho femininas frequentemente superavam as 12 horas diárias, em condições absolutamente insalubres, como remuneração que, no geral, era 60% menor que a dos homens. Espancamentos e abusos sexuais também eram comuns nessa época. As barbaridades praticadas contra as mulheres eram tantas que rapidamente surgiram movimentos de toda sorte contra elas. Eram liderados usados em geral pelas próprias operárias, vítimas do tratamento discriminatório e abusivo nas fábricas, onde predominavam como força de trabalho justamente por causa dos salários menores que recebiam. Isso se deu principalmente nos Estados Unidos e também na Inglaterra, países em que a Revolução Industrial chegou com maior força. Mas o movimento se espalhou também por outros países na Europa. Na Rússia, por exemplo, a comemoração do Dia Internacional da Mulher, em 1917, foi o estopim da Revolução. A luta das operárias contra a fome e pelo fim da participação do país na Primeira Guerra Mundial precipitou um dos principais acontecimentos do século XX. No Brasil, a exemplo do que já havia ocorrido em outros países, lutou-se também pela cidadania da mulher, que tinha como símbolo maior o direito ao voto. Esse direito foi pela primeira vez nacionalmente estabelecido entre nós em 1932, quando Getúlio Vargas aprovou o novo Código Eleitoral, que também criou a Justiça Eleitoral no Brasil. A aprovação do Código de 1932, no entanto, deu-se por meio de um decreto de Vargas durante o seu governo provisório. Somente 2 anos depois, em 1934, quando da inauguração de um novo Estado Democrático de Direito, os direitos políticos conferidos às mulheres foram incluídos na Constituição. Houve retrocesso, entretanto. A nova Constituição restringiu a votação feminina às mulheres que exerciam função pública remunerada. Isso foi corrigido somente na Constituição de 1946 e o seu artigo 131 proclamou de maneira definitiva e genérica: são eleitores brasileiros maiores de 18 anos de idade que se alistarem na forma da lei. A luta hoje é outra, senhor presidente. Trata-se da necessidade de se ampliar a participação da mulher na política. Foi graças a essa participação que o chamado lobby do batom conseguiu incluir 122 emendas na Constituição de 88, direitos como licença maternidade, políticas contra a discriminação no mercado de trabalho, tratamento igual entre homens e mulheres começaram a valer a partir da nova carta. Em 1996, foi estabelecido o sistema de cotas na legislação eleitoral do Brasil. E até hoje, os partidos políticos são obrigados a preencher as suas chapas de candidaturas com no mínimo 30% de um gênero diferenciado. Somos, entretanto, senhor presidente, apesar da lei de cotas, somente 9 senadoras aqui nessa casa, um Senado que abriga 81 senadores, nós somos ocupamos pouco mais de, se Vossa Excelência, eu acho que uns 2 minutinhos eu concluo, se Vossa Excelência tiver a benevolência comigo, senhor presidente. Ocupamos pouco mais de 11% das cadeiras. Já na Câmara dos Deputados, aqui ao lado, as parlamentares federais, deputadas, que somam 45, não ocupam sequer 10% do total das cadeiras. É preciso, senhor presidente, portanto, aumentar essa participação. Não por outra razão, o Senado e a Câmara unidos, nós estamos promovendo a campanha Mais Mulheres na Política. E é muito bom ver que órgãos como o próprio Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral Brasileira, também se engaja fazendo a sua campanha institucional no sentido de incentivar uma participação maior das mulheres na política. E para concluir, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, quero dizer o seguinte, que o caminho da luta das sido muito árduo. Em 1857, nós lutávamos por salários iguais, nós lutávamos por jornadas de trabalho menor. Hoje, a nossa luta é exatamente a mesma. Entretanto, nós temos experimentado avanços significativos graças a isso. A nossa luta e a compreensão que a sociedade vem tendo, senador Luiz Henrique, que como nós somos divididos quase que meia a meio, metade de homens e metade de mulheres, para que essa casa, para que o parlamento brasileiro seja verdadeiramente democrático, tem cada vez que ter mais, um número mais significativo de mulheres.
Graças aqui a Deus, metade homem, metade mulher, senão nós não seríamos muito felizes.
Exatamente, é exatamente na busca dessa felicidade que nós temos certeza e convicção absoluta que avançaremos na nossa luta por uma maior presença das mulheres na política brasileira. Senadora Lídice.
Senadora Vanessa. Eu lamento, mas Vossa Excelência usa da tribuna comunicação inadiável e não é permitido à parte. Eu recomendo e sugiro que oportunamente Vossa Excelência possam fazer o debate e quero recomendar que Vossa Excelência possa concluir a sua manifestação.
Presidente, apenas quero registrar aqui que não nos faltarão oportunidades, senadora Lidse, de nos manifestarmos e os homens também manifestar-se aqui do plenário, das comissões, de onde quer que estejam, a favor dessa luta que, eu repito, não é uma luta das mulheres, mas é uma luta que deve ser das mulheres e dos homens também, pela complementação da democracia brasileira, porque jamais a nossa democracia estará complementada se as mulheres continuarem serem subrepresentadas no parlamento brasileiro. Ocupar a 156ª posição numa relação de 193 países chega a ser vergonhoso para uma nação do tamanho e da importância do Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.